Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí aluricapital.com.br, Aluri escreve-se com dois L's, não te esquece, e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, lá na Alameda Santos, e também nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP Investimentos e está de alguma forma precisando de um auxílio ou está insatisfeito com a tua atual assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de especialistas? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além dos produtos oferecidos pela XP. Nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio, para a tua PJ. Acesse aí o link na descrição deste episódio e venha para a Aluri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Motorhead, numa regravação de um clássico dos Rolling Stones, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, hein? Sextou, 5 de abril, que é dia do pagamento, né? Dia 5 para muitos de vocês. Então já pensou, hein? Sexta-feira, dinheiro caindo na conta, guaiaca cheia, que beleza, né? Faltam 270 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 19 minutos, 25 graus aqui em Itapema, né? Hoje estou por aqui, vou trabalhar no escritório da Aluri de Balneário Camboriú. Hoje é dia da árvore na Coreia do Sul e a data foi estabelecida como resposta às severas consequências do desmatamento intensivo que ocorreu por diversas razões ao longo da história coreana, incluindo aí o uso de madeira para combustível, para construção e também durante períodos de guerra. Durante o século XX, especialmente após a Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, a Coreia do Sul enfrentou graves problemas de erosão e degradação ambiental devido à perda significativa de cobertura florestal. Reconhecendo a necessidade urgente de restaurar a floresta, as florestas, né, e melhorar o meio ambiente, o governo sul-coreano, à época, iniciou esforços de reflorestação e estabeleceu o Dia da Árvore como um feriado nacional, inclusive, em 1949, incentivando os cidadãos sul-coreenses a plantar árvores e participar de atividades de conservação. Certamente figuras como o grande Ricardo Salles, né, não costumavam dar pitaco sobre meio ambiente por lá, não é verdade? Bom, ao longo de décadas, esses esforços de reflorestação transformaram a paisagem sul-coreana, tornando-a uma das histórias de sucesso em reflorestação mais notáveis do mundo. Embora o Dia da Árvore tenha deixado de ser um feriado nacional em 2006 para promover uma maior eficiência no trabalho, a data ainda é observada e celebrada em todo o país com o plantio de árvores, campanhas educacionais sobre a importância das florestas e outras atividades ambientais, refletindo o compromisso contínuo da Coreia do Sul com a gestão florestal e a sustentabilidade ambiental. Afinal de contas, as árvores somos nós, não é verdade? Aniversariam hoje as cidades de Araquari e Camboriú, aqui em Santa Catarina. Camboriú, que ao contrário do que muitos pensam, não é o mesmo que Balneário Camboriú, que é um outro município, né? E onde há confusão, é aí que eu entro, né? Para tentar confundir mais ainda, porque como diria o cantor Brega Falcão, onde houver fé, que eu leve a dúvida. Então bora lá. A partir da década de 50, com a decadência da cultura cafeeira aqui no Brasil, Camboriú descobriu uma grande mina de ouro, o mar, né? A pesca já era importante fonte de renda da cidade desde os seus primórdios, mas o turismo começava a ser descoberto. Alemães e descendentes vindos da região do Vale do Itajaí já utilizavam a praia de Camboriú para o lazer e lá construíram imponentes casas de veraneio. Com o primeiro panfleto turístico com fim de divulgação deste balneário, o bairro da Praia logo receberia visitantes de todo o estado e posteriormente de outros estados também, incluindo especialmente os paranaenses e a gauchada, né? Desenvolvendo-se rapidamente até se tornar um distrito. Mas no ano de 1952, o grande crescimento, o boom do turismo e o do setor imobiliário levaram um vereador a apresentar um projeto de lei visando a emancipação do distrito da Praia de Camboriú, o que de fato acabou ocorrendo, mas isso é uma outra história. Aproveito para mandar um abraço para o ouvinte Edson, que mora em Camboriú e com quem eu vou almoçar hoje, mas o almoço será em Balneário Camboriú, porque não somos besta, né? Aniversário também dos municípios de Caetité, na Bahia, Marabá, no Pará, Mococa, em São Paulo, quem nasce lá é mocoquense, e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ali na Grande Porto Alegre, além da cidade de Timbiras, no Maranhão, quem nasce lá é timbirense. E na mitologia romana, o 5 de abril marcava o Festival da Boa Sorte, dedicado à deusa Fortuna, e ele tem as suas raízes na Roma Antiga, onde Fortuna era venerada como a deusa da sorte, tanto da boa quanto da má sorte. A adoração à Fortuna era complexa e multifacetada, com vários aspectos da deusa sendo adorados por diferentes razões, desde a esperança por prosperidade futura até a gratidão por fortunas já recebidas. Fortuna era frequentemente representada segurando um leme, simbolizando a sua capacidade de alterar o curso da vida de uma pessoa, e uma cornucópia, indicando a abundância e a prosperidade que ela poderia conceder. Em algumas representações, ela também tem olhos vendados, enfatizando a natureza imprevisível da sorte. E obviamente que a origem da palavra fortuna deriva então desta deusa. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Aluri Group, nos ajude aí compartilhando este podcast ou o episódio de hoje com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Aproveita para seguir os perfis da Aluri por lá também. E não te esquece de clicar no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e nos avaliar com as 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify. E dito isso, ao som de Cracker, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, meu povo, a sexta-feira começou com perdas para as principais bolsas asiáticas, um movimento semelhante ao verificado na abertura europeia e também nos futuros em Wall Street. Após o forte recuo do S&P 500 na quinta-feira, vulgo ontem, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos para 10 anos sofreram poucas alterações, com o rendimento ficando aí em cerca de 4,32%, o que para padrões americanos é muita coisa, né? As ações registraram a maior queda em quase 2 meses, acompanhando um amplo recuo do mercado à medida que os receios de uma escalada no Oriente Médio fizeram os preços do petróleo dispararem antes do relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos, o payroll, que sai hoje, né? Na Ásia, o iene estendeu a recente recuperação para atingir a máxima de 2 semanas, com o presidente do Banco Central japonês, Kazuo Ueda, alimentando apostas sobre um aumento adicional das taxas de juros no final do ano. Aquela história de juro negativo lá no Japão já ficou para trás, né? E parece que não terminou, ao menos por enquanto. Os dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas, então o payroll dos Estados Unidos previstos para hoje, deverão mostrar aí mais de 200 mil novas vagas adicionadas à economia no mês de março. Um novo sinal de atividade robusta poderá levar o Federal Reserve a manter as taxas mais elevadas durante mais tempo. O petróleo Brent, referência para a Petrobras, manteve-se próximo dos 91 dólares por barril. à medida que as tensões aumentam no Oriente Médio, depois de Israel ter aumentado os preparativos para uma potencial retaliação após o ataque de segunda-feira a um complexo diplomático iraniano na Síria. Por aqui, de acordo com o site Poder 360, a demissão de Jean-Paul Prats da presidência da Petrobras já é dada como líquida e certa dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo apurou o site, a expectativa de governistas é de que o presidente se reúna com o CEO da estatal e comunique a decisão nos próximos dias. A queda de Prats é considerada tão certeira na esplanada que parte do governo já se movimenta para emplacar o presidente do BNDES, né? O Aloísio Mercadante, no cargo. Que maravilha, né? Na Bolsa, a quinta-feira foi de fortes emoções e intensa volatilidade, com o Ibovespa avançando modestos 0,09% aos 127.427 pontos, na contramão dos mercados de Nova York, e após superar mais de 1% ao longo da sessão. Os motivos podem ser resumidos em dois, basicamente, né? A estatal brasileira de petróleo e a cautela com novos dados econômicos nos Estados Unidos. A Petrobras terminou o dia com queda de 1,41% aos R$ 37,88, mas variou de R$ 37,43 aos R$ 39,48. Vai ter vol assim lá em casa, né? A ação começou em alta após o boato de que a empresa poderia rever a sua decisão de pagamento de dividendos extraordinários, mas logo surgiram notícias de que o governo poderá realizar a troca no comando da companhia. Além do nome, né, do Aloísio Mercadante não agradar nada, né? Tem a questão do motivo da troca, né? Ao que se sabe, é por uma questão pessoal entre o ministro de Minas e Energia e o presidente da companhia. Parece que eles não se dão muito bem, não simpatizam um com o outro. Mas e daí, né? O que a gente tem a ver com isso? Enfim, vamos em frente para as principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Lenny Kravitz. Começamos pelo Estadão. Mercadante liga para Prats e diz que foi sondado por Lula para sucedê-lo na Petrobras. O presidente está irritado com cotoveladas públicas entre ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da estatal. Prats deve ter conversa definitiva com Lula nos próximos dias. Eliane Cantanhede: nem Haddad, nem Rui Costa, nem Alexandre Silveira. Quem manda na Petrobras é Lula. Brasil e Argentina ensaiam reaproximação, mas ideologias de Lula e Milei atrapalham. Fugitivos capturados, comboio do crime teve trajeto de barco, 3 carros e emboscada em ponte. O governo demite diretor de prisão federal após recaptura de fugitivos de Mossoró. Verusca Donato, ex-Globo: envelheci e recebi outro tratamento na TV. O dia que não acabou, como Israel se prepara para uma guerra aberta contra o Hezbollah. Vamos enfrentar uma gritaria, diz Luiz Marinho, sobre PL de motoristas de aplicativo. Fundos de ações recorrem a investimento do ano para ganhar mais de 90%. Empresário com milhões de seguidores se inspira na Shopee e lota loja no Brás. De Nova York a Londres, em 90 minutos, empresas competem pela volta de jatos supersônicos. Vamos para a Folha de São Paulo. Bruno Bogossian: impasse em regulação de apps vem de um mundo jurássico. Captura de presos dá alívio, mas não diminui pressão sobre Lewandowski por ações na segurança pública. Pressão de Lula volta a tumultuar a Petrobras. Lula avalia Aloísio Mercadante na Petrobras e pagamento de dividendos a acionistas. O presidente está insatisfeito com o governo e estuda reforma ministerial. Greve no Ibama trava exportação de carros da Argentina para o Brasil. Combustíveis fósseis têm papel a cumprir e precisam financiar transição, diz Rafael Dubux. Pintinhos e peixes eram lembrancinhas nos anos 80 e adultos não viam problema. Galípolo afirma que economia e emprego aquecidos podem frear ritmo de diminuição da inflação. Moro tenta reaproximação com o Gilmar e recebe críticas do ministro em encontro. Senador que tentará salvar o mandato no TSE busca mais diálogo com o Supremo. Que fase, né? Parece que o Gilmar Mendes chamou ele e o Deltan Dallagnol de ladrões de galinha. Se imagina chegar a esse ponto, né? Ter que ouvir isso de uma figura como o Gilmar Mendes, né? Que fase, né? Que fase. Podia dormir sem essa, né? Valor Econômico, CVM abre processo para investigar acontecimentos referentes à Petrobras. A ação do regulador se dá em meio aos eventos recentes relacionados à companhia sobre o pagamento de dividendos e possível troca do presidente. União propõe remunerar contas do FGTS no mínimo pela inflação. Lula ataca Bolsonaro e sai em defesa da Lei Rouanet. Lewandowski diz que fugitivos estavam com o comboio do crime. Quais diretores do Banco Central estão na Bolsa de Apostas para substituir Campos Neto? Em meio à onda de consolidação das petroleiras, Ciacrest busca comprador. Vamos para o Globo. Vera Magalhães, novas crises adiam recuperação da própria popularidade de Lula. Bernardo Melo Franco, a tomada de assalto do governo do Rio em prol da reeleição. Pedro Doria, com 4 bilhões de dólares, a Amazon mergulha na briga da inteligência artificial com Google e OpenAI. Flávio Oliveira, fuga de Mossoró é mais uma amostra dos tentáculos das facções. Haddad não será fiador e Prates fica isolado na briga pela permanência no comando da Petrobras. Machucado e no limite, o desabafo do presidente da Petrobras a amigos. Prates não esconde o quanto se ressente por ter virado alvo de ataques do ministro Alexandre Silveira. Lauro Jardim, além dos dividendos, Prates e Silveira duelam por combustível do futuro. Tom religioso, após campanha que acena evangélicos, Lula volta a mirar segmento em discurso. Ah, de novo, aí eu vou me obrigar, eu cobrava isso do governo anterior, né? O que tem a ver a igreja com o Estado, né? Isso já foi separado há mais de 100 anos, né? Não tem que misturar uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Tudo em nome de voto, né? Impressionante. Tasso Gereissá admite o PSDB se descaracterizou, perdeu a cara. E faz tempo, né? Tarcísio testa a força como padrinho na capital e em outras cidades paulistas. G20, investir em clima deve ser mainstream, afirma embaixador Correia do Lago. Biden ameaça tirar apoio de Israel, mas mantém venda de armas e jatos F-15. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Poder 360, demissão de Prates da Petrobras é dada como certa no governo. Governo ainda estuda modelagem para pagar dividendos. Não há decisão sobre dividendos extraordinários, diz Petrobras. Lula reclama de falta de divulgação dos feitos do SUS. TRE do Paraná diz que não vai afastar a juíza que tem foto com Sérgio Moro. Metrópolis, Mossoró, 51 dias depois, veja como fuga mudou segurança dos presídios. Pressionada por servidores, Dweck procura Haddad sobre arrecadação. Fala de Campos Neto sobre transição no BC, recebida como aviso a Lula. Após especulações, CVM vai investigar notícias sobre a Petrobras. Paulo Capelli, ex-ministro, retira foto de Bolsonaro e dá follow em acompanhante. É o seu Osmar Terra, né? Parece que andou seguindo uma moça que ganha a vida de uma maneira pouco convencional, vamos chamar assim, né? Mas é um grande conservador nos costumes, tá bom? Guilherme Amado, Gilmar para Moro, você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Essa é a fala que eu me referi, né, anteriormente. Dallagnol responde Gilmar sobre furto de galinhas com Moro. Lilian Tarran, juíza do TJ de Goiás, deu sentenças favoráveis a advogados dele mesmo. Foragida nos Estados Unidos, Patrícia Lelis debocha do FBI. Já foram melhores. Ex-ladrão, homem luta na justiça para voltar a ser soldado da PMDF. Metrópolis, isso aqui é propaganda. O que pode ocorrer após Maduro dar novo passo na anexação de Essequibo? Nunes cita três nomes para vice e ironiza a democracia na chapa de Boulos. Vamos para os aniversariantes do dia. O 5 de abril marca o aniversário de Genival Lacerda Cavalcante. Nasceu em Campina Grande, 5 de abril de 1931, e faleceu em Recife em um 7 de janeiro de 2021. Ele morreu, inclusive, devido a complicações de Covid-19, né? Ele foi um cantor e compositor brasileiro de forró, e seus principais sucessos são, dentre outros, Severina Chique Chique, De Quem É Esse Jegue e Radinho de Pilha. E falar sobre o Genival Lacerda ouvindo ao fundo o System of a Down é um negócio que você só ouve aqui no Morning Galo, né? A sua carreira começou na região Nordeste e ao longo dessa sua carreira ele gravou 70 discos. Quem faleceu em um 5 de abril foi o grande José Wilker, né? Que morreu em 2014. E ele foi ator, diretor e produtor de cinema brasileiro. Também foi dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de cinema, considerado um dos maiores e mais versáteis atores da sua geração, e marcou época, né, com seus personagens no cinema, no teatro e na TV. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1910. Em um 5 de abril era inaugurada a Ferrovia Transandina, que liga o Chile e a Argentina, também conhecida como Ferrocarril Transandino. É uma linha ferroviária histórica, então, que cruza a imponente Cordilheira dos Andes, né? E essa linha é notável não apenas pela sua importância econômica e estratégica, mas também pelos desafios técnicos e naturais que a sua construção e operação implicaram. A construção começou no final do século XIX, com o objetivo de facilitar o comércio e a comunicação entre os dois países sul-americanos, além de promover a integração regional. A ferrovia atravessa um dos pontos mais altos da Cordilheira dos Andes, exigindo soluções de engenharia inovadoras para superar os desafios impostos pelo terreno acidentado e pelo clima extremo. Vamos para o ano de 1992 agora, quando Alberto Fujimori, presidente do Peru, dissolvia o Congresso peruano pelo uso da força militar. O autogolpe de Estado, conduzido pelo então presidente Fujimori, envolveu não apenas a dissolução do Congresso pela força, né, mas também a intervenção no judiciário e em outras instituições do Estado. Alberto Fujimori foi eleito presidente do Peru em 1990, em meio a uma profunda crise econômica e social. O país enfrentava hiperinflação, dívida externa crescente e uma violenta insurgência liderada pelo grupo maoísta Sendero Luminoso, além de outras organizações guerrilheiras. Fujimori inicialmente ganhou popularidade por suas políticas de estabilização econômica e esforços para combater o terrorismo. No entanto, seu governo também foi marcado por crescentes acusações de corrupção e violações dos direitos humanos. No dia do autogolpe, Fujimori, com o apoio das Forças Armadas, anunciou em uma mensagem televisiva ao país que estava dissolvendo o Congresso, intervindo no Poder Judiciário e implementando um recesso de todas as instituições democráticas que ele considerava um obstáculo para a governança. O pretexto para tais ações era a necessidade de implementar reformas profundas para combater a corrupção. Sempre essa desculpa, né? E também a insurgência terrorista. Só faltou dizer que era para evitar um governo comunista, como é praxe na América do Sul, e também para modernizar a economia. Esse movimento foi um claro desvio de procedimentos democráticos e constitucionais, levando a uma governança essencialmente autocrática. A decisão de Fujimori dividiu o país e a comunidade internacional. Enquanto alguns peruanos apoiaram o golpe, que sempre tem, né, vendo como algo necessário para restaurar a ordem e impulsionar a economia, muitos outros condenaram a ação como um ataque à democracia. Organizações internacionais e governos estrangeiros expressaram a sua preocupação e, em alguns casos, impuseram sanções diplomáticas e econômicas ao Peru. Nos anos seguintes ao autogolpe, Fujimori governou por decreto, implementando uma série de reformas econômicas neoliberais e intensificando a luta contra a insurgência. Embora essas políticas tenham levado a uma certa estabilização econômica e a sucessos contra grupos guerrilheiros, elas também foram acompanhadas por um aumento significativo em violações dos direitos humanos, incluindo assassinatos, desaparecimentos forçados e tortura de suspeitos de terrorismo e opositores políticos. O autogolpe de 92 é um dos momentos mais polêmicos da história recente do Peru. Fujimori permaneceu no poder até o ano 2000, quando fugiu para o Japão, porque eles são muito valentes, né? Em meio a um escândalo de corrupção. Anos mais tarde, ele foi extraditado de volta para o Peru, onde enfrentou o julgamento pelas suas ações durante o governo, incluindo violações dos direitos humanos e corrupção. Em 2009, ele foi condenado a 25 anos de prisão por sua responsabilidade como autor indireto de ao menos 2 chacinas e 2 sequestros, todos cometidos por um esquadrão da morte, conhecido como Grupo Colina, que operava sob o conhecimento do governo. Esses crimes foram considerados, obviamente, né, violações dos direitos humanos. Além dessa condenação, ele enfrentou vários outros julgamentos relacionados à corrupção, incluindo abuso de poder, suborno e desvio de fundos públicos. Em diversos processos, ele foi condenado e a penas adicionais de prisão, totalizando aí 35 anos de cana. Em 2017, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski concedeu um indulto humanitário a Fujimori, citando a sua saúde debilitada. Ora, pobrezinho, né? Mas essa decisão foi anulada pela justiça peruana em 2018 e ele foi ordenado a retornar à prisão para continuar cumprindo a sua sentença. Fechamos com o ano de 2017, quando Cecília, uma chimpanzé argentina, se tornou o primeiro ser vivo não humano a receber um habeas corpus. Olha que interessante. A Cecília era uma primata de 19 anos à época e vivia no zoológico de Mendoza, na Argentina. Foi levada para o Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. A ONG Argentina Associação de Funcionários e Advogados pelos Direitos dos Animais conseguiu o habeas corpus, alegando que as condições em cativeiro eram inadequadas. Acontece que esse era um instrumento jurídico, até então exclusivamente humano. Cecília foi a única sobrevivente de um grupo de chimpanzés que morava no zoológico argentino. Após a morte de 2 companheiros, ela ficou depressiva. No santuário de Sorocaba, ela passou por um período de quarentena e depois foi introduzida a um dos grupos de mais de 50 chimpanzés que viviam no local. A decisão judicial, proferida em novembro de 2016, citou os argumentos de Pablo Buonpadre, presidente da já referida ONG. Abre aspas, a chimpanzé está vivendo em condições deploráveis, em uma jaula com chão e paredes de cimento, extremamente pequena para um animal dessa espécie. A juíza Maria Alejandra Maurício destacou no despacho o reconhecimento de Cecília como um sujeito de direito não humano. Não se trata de outorgar aos animais os direitos dos seres humanos, mas de aceitar e entender de uma vez que eles são seres sencientes, com capacidade de sentir algo de forma consciente. Não são os animais nem os grandes primatas objeto de exposição como obra de arte criada pelo homem, afirmou a juíza Maria Alejandra Maurício. O santuário de Sorocaba foi criado no ano 2000 e é o primeiro e o maior dos 4 santuários filiados ao projeto Grandes Primatas, iniciado por Pedro Yanterian. O santuário é uma iniciativa internacional que defende o direito de os grandes primatas viverem em liberdade no habitat deles. A equipe do santuário tem 2 veterinárias e 20 tratadores, além de mais de 50 chimpanzés. Outros 250 animais, entre felinos, ursos e aves, vivem no local. E assim, com essa história insólita, mas com um final feliz, a gente encerra o Morning Galo de hoje, te lembrando que quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os animais. Fechamos com uma versão de Avenged Sevenfold, de Wish You're Here, do Pink Floyd. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana e a gente se vê novamente na semana que vem, tá bom? Um grande abraço, tchau, fui!